nos bailes da vida ou num bar em troca de pão. Que muita gente boa pôs o pé na profissão.
Olá, está começando Elas por Elas com a apresentação de Jéssica Guimarães
e Georgia Cavicchioli. A cultura faz parte da formação de qualquer ser humano. Para que as pessoas tenham acesso a ela, outras pessoas precisam se mobilizar para tal.
Por isso, hoje conversaremos com a administradora de empresas e diretora executiva da Gaia Brasil Eventos Culturais, Rose Meusburger. Seja muito bem-vinda, Rose.
Obrigada para os ouvintes aí. E vamos falar um pouquinho de cultura.
Isso mesmo. Ô, Rose, quando que você começou a trabalhar com cultura?
Eu acho, como você falou, né? Cultura faz parte da gente e de todo mundo. De uma certa forma, eu estou ligada às ações culturais desde que me entendo por gente. Mas trabalhar mesmo, de verdade, é coisa de uns 10 anos atrás. A cultura me pegou, eu vinha do mundo corporativo, onde já tinha feito eventos, organizava eventos. Depois fui trabalhar como paisagista em São Paulo, trabalhei um tempão fazendo isso. Mas aí resolvi voltar para a área de eventos, mas não no mundo corporativo. E aí conheci uma coisa chamada Rede de Agentes Culturais, que era um programa que era fomentado pelo SEBRAE em São Paulo. E fui lá ver o que era isso, né? Da primeira reunião da Rede de Agentes Culturais lá em 2000. Falei, deixa eu ir lá ver o que é essa coisa de Rede de Agentes Culturais, se eu quero voltar para a área de eventos e de cultura, vamos ver o que é. E aí cheguei lá, encontrei um monte de gente muito parecida comigo, que tinha vontade de fazer um monte de coisa, artistas de todos os tipos, gestores culturais, gente que organizava evento, um monte de gente perdida que não sabia direito o que queria da vida. Eu falei, poxa, acho que isso pode ser uma praia interessante. Aí comecei a ficar por lá, em conhecer as pessoas. O SEBRAE foi muito importante nessa formação, porque durante 6 anos a gente acabou estando muito próximo dessa rede, né? E a minha empresa acabou nascendo desse processo, né? Aí nasceu a Gaia Brasil em 2003. E de lá para cá a gente tem trabalhado com a gestão cultural.
E além de vários eventos, você também foca bastante em eventos ambientais e também assessora ONGs, eventos para ONGs. Como é que é essa parte do trabalho?
Eu trago para o mundo da cultura, como eu não sou artista, eu não toco, não danço, não pinto, não sou artista mesmo, eu trago para o mundo da cultura uma coisa que é muito do mundo corporativo, né? A cultura, no Brasil pelo menos, a gente não trata a cultura como um negócio. É sempre um monte de gente, poeta, sonhador, querendo fazer alguma coisa, mas não sabendo muito por onde ir, não sabendo escrever um projeto, não sabendo fazer uma planilha de custos. E hoje, para você viabilizar qualquer ação, qualquer sonho, seja um espetáculo de teatro, seja uma banda de rock, ou mesmo uma ação no terceiro setor, você precisa minimamente ter esse entendimento, né? Porque você vai apresentar essa proposta para uma empresa. E essa empresa quer uma coisa que tenha pé, tenha cabeça, tenha troncos, tenha um valor que seja compatível com aquilo que você está pedindo, com a ação que você está pleiteando. Então, eu trago essa experiência do mundo corporativo para a área cultural e para o terceiro setor, porque parece que não, mas o terceiro setor também carece dessa informação, né? O mundo do terceiro setor, a gente tem uma coisa histórica de filantropia, né? É próprio do brasileiro, é terceiro setor, é aquele que faz algum bem e faz alguma coisa bonita ou quer salvar o mundo. E mesmo no terceiro setor, a gente precisa minimamente de algum tipo de organização. Você precisa estar estruturado, você precisa ter as suas ações pensadas com começo, meio e fim, traçar os objetivos, onde que você quer salvar o mundo, mas como é que você vai salvar o mundo? Tem que estar minimamente organizado para conseguir que pessoas entendam o que você está querendo e possa colaborar, inclusive financeiramente. Então, a gente traz essa experiência toda, que é realmente, isso é muito cara do empresário, né, para essas áreas de terceiro setor e para o mundo cultural.
E o que as pessoas também, elas acabam separando, né? Cultura da parte realmente prática, né? Que você tem que elaborar, que você tem que pensar, elas acabam pensando que...
É, uma coisa não tem nada a ver com a outra, quando não, tem tudo a ver, né? Eu não posso chegar na mesa para discutir com um patrocinador sem ter um projeto muito bem escrito, muito bem apresentado e com um valor real. Eu não posso dizer, chutar um valor, eu acho, não adianta. Qual é o valor do seu projeto? O meu projeto custa tantos mil reais. 100 mil, 10 mil, 15 mil, 1 milhão, enfim, tem que ter um valor. E esse valor tem que ser compatível com a ação que você vai realizar. Não adianta você chegar lá e ter uma banda de rock e diz que o seu projeto custa 1 milhão de reais. Ele vai falar, pô, peraí, tem alguma coisa errada. né? Não tem sentido. Você vai fazer o quê? Ah, vou gravar um CD e vou fazer meia dúzia de shows. Pô, um CD e meia dúzia de shows não custa R$1 milhão. Quando é que você achou esse valor? Né? Ah, não, eu estou trazendo o Bon Jovi. Ah, tá. Então, o Bon Jovi é um convidado especial e só para ele vai R$999 mil. Então, você tem que separar essas coisas, né? E ter muito claro que raio de projeto é esse que você vai apresentar. Né? E quando você for discutir com alguém, com um empresário, tem que estar muito claro. E o artista não sabe. Né? São raras as exceções. Existem artistas que conseguem fazer, graças a Deus. Mas a grande maioria não consegue. Então, a gente dá esse apoio e faz essa assessoria para artistas, grupos, associações, terceiro setor, ONGs de todos os tipos, de todos os portes.
E explica para a gente como é que vai ser realizado o próximo fórum do dia 28 de março.
É, o fórum ele está nascendo muito daquela história da rede de agentes culturais.
Uhum.
A rede de agentes culturais, como eu falei, ela se reunia, tinha um encontro mensal, onde a gente discutia exclusivamente questões da área da cultura. A gente trazia alguns convidados, pessoas que tinham alguma coisa a dizer e para apresentar para pessoas que queriam aprender e trocar conhecimento. Muitos negócios, muitas ações surgiram desses encontros. E desde 2006, esses encontros presenciais não acontecem mais. E aí, quando foi no final do ano passado, eu falei, poxa, seria legal se a gente retomasse isso. Porque eu vou cruzando com um monte de gente no meio do caminho que lembra dos encontros. Poxa, os encontros eram bons, que saudades. Aprendi muito, troquei muita informação, fiz negócio, conheci gente. Falei, poxa, por que não, né? Aí a Gaia Brasil resolveu, esse ano, retomar esses encontros. O de 28 de março vai ser o primeiro encontro do ano. A gente vai ter 9. Então, toda a última segunda-feira do mês, a gente vai estar discutindo alguma coisa que tenha a ver com cultura, com o mundo social ou com o meio ambiente. Então, nosso primeiro encontro de 28 de março, a gente vai falar sobre redes de relacionamento. O que é rede de relacionamento? Né? Tem gente que não sabe o que é, até acha que tem uma rede, mas não tem certeza. Ou acha que rede de relacionamento é até um perfil no Orkut. Não, gente, não é bem isso. É o buraquinho um pouco mais embaixo. Né? Você tem que aprender a usar os relacionamentos que você tem para realizar coisas, né? Sejam ações pontuais, sejam negócios, né? Juntar pessoas em prol de ações. Então, a ideia é essa, falar um pouco do que é isso. Nesse dia a gente vai ter o Henri Durante, que é um profissional, um técnico do Ministério da Cultura, vai estar falando, ele tem um conhecimento muito profundo de rede, vai falar sobre a rede de pontos de cultura que está espalhado pelo Brasil inteiro. E a gente vai ter o Aris Capim, que além de ator, administrador de empresas e um homem da área de design, é uma pessoa que acompanhou dentro do Sebrae todo o trabalho que a gente fez na rede de agentes culturais. Então ele vai contar um pouco do que foi aquela história e o que, que a gente tem de potencial para poder daqui para frente construir de repente uma nova rede.
E esse fórum é aberto ao público? Onde ele vai ser realizado?
Ele vai acontecer no The Hub, que fica na Rua Bela Sintra 409, aqui em São Paulo, pertinho da Paulista, fácil de chegar, metrô Consolação, desce a Bela Sintra sentido centro, você chega fácil lá. É um espaço que a gente, onde a gente também tem um espaço nosso, né? E esses encontros vão acontecer sempre lá, toda última segunda-feira do mês. E está aberto, a inscrição pode ser feita por e-mail, mas não há necessidade de uma inscrição formal. As pessoas podem chegar, não tem inscrição, não é cobrada a inscrição, ele é gratuito, né? A ideia é a gente juntar mesmo pessoas e construirmos uma nova rede.
E o Brasil, né? Ele, querendo ou não, grande parte da população tem uma distância muito grande da cultura, acredito eu. Não é uma coisa tão acessível para o grande público. Não é muito divulgado. Como é que você vê a situação cultural no Brasil?
A cultura no Brasil, ela está em todos os cantos possíveis e imagináveis. Quando a gente fala de uma rede de pontos de cultura, por exemplo, que o Ministério da Cultura fomentou, nós temos pontos de cultura em todos os cantos do país. Né? Desde uma tribo indígena lá na divisa do Amazonas com a Venezuela, até aqui em São Paulo, a gente tem pontos de cultura espalhados por todos os cantos. O que é um ponto de cultura? É um senhorzinho que conta uma história e passa essas histórias lá no num recanto, ele pode ser um ponto de cultura. Então, a cultura de verdade, ela está espalhada em todos os lugares do país e do mundo. Qualquer lugarzinho tem alguma coisa de cultura. A maneira como eu faço o meu arroz doce, ou a sua avó fazia o seu arroz doce, é uma maneira cultural, é um jeito cultural. É uma cultura só nossa, é só nós que fazemos desse jeito. E a minha mãe faz de um jeito, a sua faz de outro, né? Quando a gente fala de cultura, de grandes espetáculos, esses espetáculos, sim, eles estão fora do alcance dos pequenos, das pessoas que não têm um poder aquisitivo para poder assistir os grandes espetáculos. Mas mesmo esses grandes espetáculos, hoje, eles têm uma preocupação com essa democratização, né? A gente percebe, por exemplo, todo mundo questionou, falou muito, ou se fala muito, né, do Cirque du Soleil, por exemplo, que toda vez que vem para o Brasil, custa o olho da cara, a gente não consegue pagar, porque realmente é caro, mas eles têm um trabalho social que ninguém fala, né? Todas as vezes que eles vêm para o Brasil, além de cobrar carésimo os ingressos, eles fazem apresentações fechadas para comunidades, né? Isso ninguém fala, porque não dá mídia, não vem jornal, né? Agora, tem esse trabalho, e todos os espetáculos hoje, se você parar para prestar atenção, ou tem recolhimento de alimentos para doar para algum lugar, tem ingressos mais baratos, tem ingressos gratuitos distribuídos para associações. Então, sempre tem alguma ação que facilita com que a pessoa que não tem o poder aquisitivo possa ter acesso a esse tipo de espetáculo. E é uma coisa que o Ministério e a Secretaria de Cultura hoje se preocupam muito. Então, não passa nenhum projeto lá no Ministério da Cultura que você não tenha minimamente esse tipo de visão prevista dentro do projeto. Isso é uma coisa que é obrigatório quando você vai escrever um projeto numa lei de incentivo. Quer dizer, você tem que fazer o trabalho tanto de acessibilidade como de democratização, né? Fazer com que o teu espetáculo, que vai custar caro, porque não tem outro jeito de viabilizar a ação, ele vai ter um valor que nem todo mundo consegue pagar. Às vezes, R$10, você fala, ah, custa R$10, é baratinho, R$10, mas tem muita gente que não consegue pagar nem os 10, né? Então, vai ter ingressos gratuitos, vai ter ingressos distribuídos para uma população que normalmente vai ser oferecido para escolas poderem ir ao espetáculo. Então, eu acho que existe essa preocupação, sim, de levar e de democratizar os espetáculos.
Mesmo porque é fundamental para a pessoa mesmo, para a formação dela, ter
educação,
cultura.
Lógico, com certeza. Eu acho que não tem, assim, os espetáculos todos, ou qualquer ação que você faça, você tem que fazer essa coisa de levar ao maior número de pessoas, né? Porque também não tem sentido você fazer um espetáculo, cobrar caro e ter meia dúzia de pessoas só assistindo, né? Você quer a casa cheia, o artista quer a casa cheia. Mesmo que essa casa cheia, de repente, tenha pago uma bilheteria mais barato. Mas você quer bastante gente assistindo aquele espetáculo, né? E a gente, infelizmente, tem que ter patrocinadores, que sem patrocinadores a gente não consegue viabilizar as ações. É bem complicadinho.
Parte mais difícil, né?
É a parte mais difícil. Mas acho que está mudando.
Conversamos hoje com a administradora de empresas e diretora executiva da Gaia Brasil Eventos Culturais, Rose Meusburger. Muito obrigada pela sua presença, Rose.
Obrigado a vocês. Um abraço.
E se você gostou da entrevista e quer ouvir novamente, acesse nosso site, radiogazetam.com.br. Até mais.
Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canto.